Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América em português e hoje é sábado, é 30 de dezembro de 2017. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação da emissão está Ana Guedes. A produção é de Mariano Bartolomeu. Bom sábado, boas festas e quase no final do ano, votos de um bom ano novo. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Em FM estamos na Guiné-Bissau com a rádio PGGT e a Capital FM. Estamos também em FM em Bafatá com a rádio comunitária e em Gabu com a rádio Sintchan Oko. E estamos também ao vivo na internet em voaportugues.com. Na emissão deste 30 de dezembro de 2017, para além das notícias do mundo, espaço Janela de Angola, vamos rever exatamente o ano 2017 em Angola, marcado pela eleição de João Lourenço e a saída presidencial de José Eduardo dos Santos. Na segunda meia hora, vamos ter, como habitual, as 10 mais da música. Esta semana, as vozes femininas que marcaram 2017. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. No Irão, pequenas manifestações eclodiram hoje em redor da Universidade de Teherão, com estudantes envolvidos em escaramuças com a polícia. Foi o terceiro dia de manifestações contra o governo, um pouco por todo o país. O ministro do Interior apelou, entretanto, aos cidadãos do país para evitarem o que chamou de ajuntamentos ilegais, afirmando que quem participar estará a criar problemas para si próprio e para outros cidadãos. Manifestações pró-governamentais ocorreram também hoje para assinalar o primeiro aniversário do fim das grandes manifestações antigovernamentais de 2009. Milhares de pessoas participaram nestas manifestações a favor do governo. Na República Democrática do Congo, as autoridades proibiram uma manifestação organizada por igrejas católicas e prevista para amanhã, em Kinshasa. A manifestação tinha sido convocada por cerca de 150 igrejas católicas para protestar contra a permanência no poder do presidente Joseph Kabila. Entretanto, um porta-voz militar diz que foi preso o chefe de uma aldeia que se pensa ter ordenado o assassinato em março de dois peritos da ONU. Os dois peritos, de nacionalidade sueca e americana, estavam a investigar a presença de valas comum na região do Kasai. A empresa russa que fabricou o primeiro satélite de comunicações de Angola confirmou que foi restabelecido o contacto com o mesmo. Os controladores tinham perdido o contacto com o Angosat 1, pouco depois deste ter sido lançado para o espaço na terça-feira. Especialistas foram citados na imprensa russa como tendo dito que a perda de contacto ocorreu quando, como programado, o satélite estendeu painéis solares. A companhia RSC Energia disse numa declaração que os engenheiros tinham restaurado comunicações com o Angosat 1 e que todos os parâmetros dos sistemas de bordo são normais. O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, anunciou o estado de emergência nos estados de Kassala e Kordofan do Norte por 6 meses. As autoridades disseram que a decisão está relacionada com as campanhas de desarmamento em Darfur e na região do Nilo Azul, que se iniciaram em outubro. Não foram dados outros pormenores. Petroleiros russos forneceram petróleo à Coreia do Norte em pelo menos 3 ocasiões nos últimos meses, fazendo transferências para navios norte-coreanos no alto mar, disse a agência Reuters, citando fontes de serviços de segurança europeus. Uma das fontes disse não haver indicações que estas ações foram apoiadas pelo Estado turco.
Obrigada. As notícias do que vai pelo mundo neste sábado, 30 de dezembro de 2017. Votos de um bom sábado na nossa companhia. É a Voz da América e a emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação. Na Voz da América em português, com a melhor companhia. A sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras. Com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
. 2017 foi um ano de mudanças em Angola. Da presidência saiu José Eduardo dos Santos após 38 anos e entrou João Lourenço, e desde logo se começaram a registar mudanças. E também a esperança de muitos angolanos foi reacendida.
As reformas políticas em curso no país, depois das eleições de 23 de agosto, foi a principal agenda de destaque que anima o cotidiano dos angolanos neste ano que está a terminar. Fazendo fé no slogan corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, o novo Presidente da República, João Lourenço, assumiu a liderança das reformas em curso no país, numa perspectiva de ruptura com a gestão de José Eduardo dos Santos, bastante agastada com os escândalos de corrupção. A exoneração da Presidente do Conselho de Administração da Sonangol, a maior empresa pública do país, do Procurador-Geral da República e do Governador do Banco Nacional de Angola, estão entre os principais destaques neste mandato que teve início a 26 de setembro. As Forças Armadas e a Polícia Nacional também foram afetadas com as reformas da nova liderança, sendo que o setor da economia nacional é o que mais atenção tem vindo a despertar, quer a nível interno como a nível internacional. A Angola termina também o ano de 2017 com a cerimónia de lançamento do seu primeiro satélite, um projeto que custou aos cofres do Estado angolano mais de 300 milhões de dólares. O jornalista Félix Miranda descreve o ano de 2017 como sendo eleitoral e aponta a expectativa dos angolanos na mudança que ficou defraudada, a julgar pelos resultados obtidos nas eleições de 2017. Félix Miranda destaca igualmente as reformas que estão a ser feitas pelo atual presidente e defende a despartidarização das instituições do país como fator decisivo para se alcançar uma verdadeira reconciliação nacional.
Eu venho a falar como cidadão, também num olhar clínico, jornalístico e também como alguém que realmente palmilhou Angola, ou tem palmilhado Angola, de Lesalés, de Cabinda Cunen, do Maroleste, tive este privilégio quando dos movimentos que fiz, como acompanhando Abel Chivukuvuku nos seus movimentos pré e durante a campanha eleitoral. 2017, se é aquilo que pretendo saber, quanto é a minha opinião com relação aos acontecimentos maiores deste ano, foi caracterizado como ano eleitoral, porque os mais de 25 milhões de angolanos, votantes ou não votantes, na verdade, porque infelizmente muita gente não tomou a consciência de que o voto é útil, o voto é importante, é o nosso voto que decide o nosso futuro a partir do nosso presente, é o voto que pode mais ou menos fazer desmarcar o equilíbrio, a igualdade no 50+1, não é? Mas muitas das vezes nós não temos a consciência do perigo que há em nos abstermos de votar ou votarmos mal ou mesmo nem sequer nos inscrevermos como votantes. Mas para dizer que 2017 foi um ano cheio de expectativa, mas que esta devoção da esperança foi defraudada, sobretudo nos aspectos mais intrínsecos, nos aspectos políticos, e que tocam diretamente a vida de cada cidadão. Refiro-me ao dia-a-dia, à vivência, na verdade, em termos materiais, em termos morais e em termos espirituais. Ora, aquela expectativa, aquela esperança que nutrimos, na verdade, em janeiro de 2017, olha, mudança, significa, foi a palavra de ordem para todas as forças políticas envolvidas na dinâmica angolana, foi a mudança. Mas essa mudança veio a ser defraudada ao longo, já no meado do ano, mesmo nos meses de junho, julho, mais propriamente a partir mesmo de maio, quando as pessoas começaram a ver, na verdade, a forma como a administração do território estava a organizar o processo eleitoral, como é que foi engajada as empresas que administrativamente organizaram os kits para o processo eleitoral e como é que foram distribuídos os mapas e assembleias de voto, etc, etc. Na verdade, tudo isso é evado, na verdade, de muitos vícios, de muito aquilo que, numa única palavra, se tem dito fraude. Mas pensamos que agora é o passado e nós temos que virar para a frente. E o virar para a frente, antes talvez de colocar uma outra questão, e virar para a frente seria, para mim, pessoalmente, aquilo que realmente tenho constatado, seria o grande combate, mesmo antes, talvez, das exonerações e denúncias de roubos, de corrupção, etc., que João Lourenço vem fazendo, em termos daquilo que ele pode considerar a sua reforma, em função da sua palavra de ordem, que é melhorar o que está bom e corrigir o que está mal, seria a despartidarização das instituições do Estado. Mas mais do que isso seria, e é fundamental, e tem de ser feito, é a despartidarização das mentes, sobretudo dos titulares dos cargos públicos, na verdade, das instituições que fazem a ossatura do nosso Estado, quer seja no poder legislativo, no poder, digamos, executivo, ou mesmo nos órgãos de base do próprio Estado, que são as administrações locais, as administrações municipais. Temos que, é a primeira missão, é fundamentalíssimo, é a despartidarização das nossas mentes. Quando eu digo despartidarização, infelizmente, desde 1974, mesmo antes da independência, na verdade, o angolano só conheceu o MPLA, só agora é que está mais ou menos a cair na onda da diversificação política, ou seja, da diversificação partidária.
O jornalista Félix Miranda não olha na figura de João Lourenço como um messias, a julgar pelos elogios que lhe são atribuídos após assumir a presidência da República. Questiona, no entanto, o impacto das políticas que estão a ser implementadas para a vida dos angolanos.
A vida de um país é política e decide-se mesmo nos fundamentos políticos com base aos processos eleitorais. Os processos eleitorais bem feitos também dão uma certa harmonia, uma certa estabilidade na consciência de cada cidadão, mas também na forma, na sua vivência. Porque é a vida política que vai fazer com que o cidadão se engaje menos, se engaje mais para, digamos, a sua própria transformação. Transformação em função da busca do seu bem-estar, porque há quem diga que hoje as filosofias políticas não ditam muito. O mais importante é a boa ou má governação. E a boa ou má governação é a boa ou má distribuição do bem comum, na verdade, para cada um de nós. Desde o bebê que ainda está no feto da sua mãe, até ao velho, mais velho da nossa sociedade. E isto para dizer que ninguém foge à política. Tem-se dito que até o ar que respiramos é político, porque quando se fala do saneamento básico, é política. Quando se fala da água, da energia, da saúde, da educação, é política. Por isso mesmo, vindo, digamos, à outra questão que coloca, eu não considero que João Lourenço está a ser o Messias ou um Ronaldo aqui em Angola, porque a vida é material e aquilo que vai lá se fazem como folclóricos em termos de anúncio, se psicologicamente pode mexer connosco, mas em termos materiais, não é verdade? Isto é o que mais conta. E até hoje, não é? Não vemos ainda em termos palpáveis, em termos aritméticos, em termos matemáticos, ou seja, contabilísticos, não é verdade? O que é que as medidas que o João Lourenço está a tomar está a influenciar positivamente cada um de nós, não é? A sociedade mantém-se estagnada, porque ainda não se movimentaram as pedras. O Arão Gaspar talvez está a ganhar o mesmo salário, o Arão Gaspar continua a ter as mesmas dificuldades de movimentação, o Arão Gaspar pode ter as mesmas dificuldades da falta de água, da energia que mais vai do que vem. É isto que conta para a vida de cada um de nós. O Arão Gaspar tem problemas de colocar o seu filho à escola, não é verdade? O sobrinho, o irmão, o primo do Arão Gaspar tem problema de se inserir na sociedade porque ele continua, na verdade, um zero à esquerda. Quando eu digo zero à esquerda, mesmo sendo um cidadão útil, prestável, com capacidades para desenvolver qualquer atividade, mas não é tido nem achado porque não consta do mapa, na verdade, dos obreiros dessa sociedade. Por quê? Porque não consegue encontrar um posto de trabalho. Porque só nós trabalhando na idade útil, na verdade, para trabalhar, só nós trabalhando, podemos sermos donos de nós próprios, não é? Estamos a desenvolver o nosso saber, a aplicar o nosso esforço, na verdade, e em função temos uma remuneração compatível àquilo que nós fazemos. Com esta remuneração, nós somos donos de nós próprios, repito. Por quê? Porque temos aquilo que é fundamental para qualquer cidadão, ou seja, a sua autonomia económica, porque temos o poder, a capacidade de comprar, o poder de compra. E isso ainda não é visível. Estamos a ver exonerações, denúncias de roubos e etc. Mas depois vem a questão, sim senhora, muito bem, por que só hoje? Onde é que estava, na verdade, o atual Presidente da República, se desde 1974-75 faz parte, na verdade, do leque dos governantes desta Angola e a sua última função foi ministro? Não é? Foi o Ministro da Defesa. O Ministro da Defesa faz parte, na verdade, do núcleo rijo da governação. E se hoje está a desmantelar como alguém pega nos pães de um saco e vai distribuindo pela mesa, significa dizer que sabia exatamente o que se estava a passar dentro do saco, quantos pães tinha, etc, etc. O que significa dizer, é verdade que os angolanos não conheciam outra coisa, assustaram-se porque o José Eduardo dos Santos era um deus na terra, o MPLA era um monstro, era uma grande máquina impenetrável que ninguém podia tocar nos aspectos mais sensíveis. João Lourenço está a fazê-lo, na verdade está a fazê-lo, isso é de reconhecer, está a fazê-lo, está a tocar nos aspectos mais sensíveis, mas ainda, na verdade, há muita coisa por se saber, há muita coisa por se ver, porque o essencial tem-se cobrado. João Lourenço também, que faça o meia-culpa, inverta, na verdade, o dedo acusador e faça, na verdade, aquilo que se diz, a declaração, na verdade, de rendimentos, que, nessa altura, a partir daí, com este exemplo, então podíamos dar, fazer assaltos maiores. Mas, desde já, há que reconhecer e como as pessoas estiveram no estado de graça dos 90 dias, oxalá que não deem 5 anos de estado de graça para o João Lourenço continuar a colocar 25 milhões de angolanos na expectativa, porque, repito, a vida é material, o que nós queremos é que as nossas vidas mudem. Na verdade, por exemplo, houve o desmantelamento dos Marchos da Liberdade, do mercado negro das divisas, não é verdade? Mas não conseguiu colocar o dinheiro no banco para que as pessoas que tenham necessidade de fazer uso destas divisas possam, na verdade, mais facilmente e de uma forma normalíssima poder adquirir as divisas, porque o nosso dinheiro não tem valor absolutamente nenhum fora das nossas fronteiras. Não foi compensado. Primeiro reprimiram, mas sem contudo antes organizar.
Entretanto, Sérgio Calundungo, especialista em projetos de desenvolvimento, aponta a desconfiança entre as principais forças políticas como um dos aspectos que marcou o período anterior às eleições realizadas em agosto deste ano. Destaca, por outro lado, o comportamento negativo dos órgãos de comunicação social e o civismo demonstrado pelos angolanos.
Ok. Do ponto de vista político, eu acho que, apesar de estarmos a viver uma maré de expectativas positivas, é importante recordar que o ano do país não começou com as eleições. Portanto, eu gostaria de recordar o que aconteceu no período anterior às eleições. Anterior às eleições, nós fomos para um período em que provavelmente havia muita, e ficou muito evidente a desconfiança existente entre os atores políticos, ou seja, eles foram para um processo eleitoral e não confiavam muito entre si. Nós, no período pré-eleitoral, e é importante dizer, uma coisa que marcou a níveis nunca antes vistos, ou seja, já era mal, mas ficou pior, que foi o comportamento de certa imprensa, transformando factos simples em acontecimentos e acontecimentos importantes ignorando. É importante frisar isso. Durante o período eleitoral foi muito importante também frisar a ideia de que os cidadãos demonstraram que têm civismo, compareceram as urnas, apesar dos níveis da abstenção serem elevados, mas pelo menos as eleições correram boas. E logo a seguir tivemos todo aquele espetáculo lamentável à volta dos resultados eleitorais, né? E com as partes muito mais dentro da desconfiança começou. Então é importante ressaltar que isso marcou muito a sociedade. É melhor não atirarmos a poeira para baixo. Algum dia os angolanos terão de falar abertamente do que se passou e superar esse tipo de fantasmas. Agora, há uma parte muito positiva, sobretudo começou com a tomada de posse, quando o atual Presidente da República fez um discurso, do meu ponto de vista, excelente, um discurso que marca uma ruptura com o passado, ou, se quisermos ser mais suaves, dizer que marca um novo começo, né? E a partir daí nós vimos coisas que foram muito interessantes. As primeiras medidas do Executivo, todos estamos recordados das mudanças drásticas na comunicação social, sobretudo na comunicação social pública. É impressionante como os mesmos jornalistas, com os mesmos meios, com as mesmas coisas, têm um olhar diferente para os mesmos factos, né? Ou seja, se durante muito tempo nós víamos que o país estava a mil maravilhas, de repente pareceu que o país, não, afinal, não era aquele que nos mostravam. E eram as mesmas pessoas, os mesmos pivôs de informação. Isto foi tão grande, estas primeiras mudanças, que notou-se também aqui no... E é positivo, eu quero apreciar este cenário na mudança tácita, como muitas das pessoas se começaram a apresentar publicamente, né? Ou seja, a fazer aqui... E aquilo, eu acho que aí a posição do Presidente da República foi muito grande. Ou seja, a partir do momento em que ele começou a falar dos assuntos e a tocar o dedo na ferida, parecia e ficava em que a esmagadora maioria de silenciosos estava de acordo, mas também muitos daqueles que estavam contra parecia terem feito aqui, não sei, talvez o Presidente lhe terá chegado os corações e as consciências, coisas que os outros nunca conseguiram fazer antes. E isto é importante, é assinalar como algo positivo essa mudança. A nível dos cenários, é muito interessante que a rua passou também a ser um cenário interessante. Nós vimos as últimas manifestações com gente e as pessoas tinham orgulho de mostrar, né? Se no passado as pessoas eram ostracizadas por irem à rua a manifestar, pareceu-me, pelo menos durante esse período que foi, a Assembleia Nacional com o novo figurino, e aqui o novo figurino quero assinalar com muitos, com alguns outsiders, pessoas que eram muito conhecidas no seio da sociedade civil, nesses espaços, e agora são hoje, quer na Assembleia Nacional, e inclusive também, embora não tenham, do meu ponto de vista, ocorrido as mudanças no nível que gostaria de se ver, mas a nível até do atual executivo, institucionalmente também houve uma mudança interessante. Então eu creio que do ponto de vista político, sobretudo, e ficar com a nota positiva de que aqui uma áurea de esperança, né? Uma áurea de mudanças, por exemplo, e só para assinalar mais duas, por exemplo, foi positivo em Angola que o presidente tenha nomeado alguém para um cargo de confiança sua, depois de um tempo, quando este indivíduo tem um problema com a justiça, o presidente exonera-se, né? A expectativa do passado era, quando isto acontece, normalmente o que se faz é nomear-se para... para o indivíduo ficar blindado de imunidade, né? E a segunda, todo este discurso à volta do combate à corrupção, a ideia de que tem que haver uma cruzada, esta medida que deu, que pôs, deitou por terra alguns monopólios, ou seja, são coisas muito concretas, muito visíveis e que dão uma certa rastia de esperança.
Sérgio Calundungo aponta ainda no aspecto político o recuo de Isaías Samakuva, que não cumpriu com a promessa de abandonar a liderança da UNITA depois das eleições deste ano.
Eu acredito que a palavra dada deve ser cumprida, e até para os políticos, né? Eu acho que quando alguém se compromete a algo e o faz publicamente, o ideal é que o cumpra, né? Eu não acredito que tenham havido razões de força maior que impedem o presidente Samakuva a deixar. Isto é algo que eu também queria falar, porque é um risco muito grande na nossa sociedade. Nós, quer em relação ao atual presidente, e foi assim que as lideranças políticas foram sendo tratadas nos seus partidos, querem parecer como homens fortes e não como instituições fortes. Eu acredito que devíamos começar agora a transferir esta força, esse protagonismo que normalmente se dá ao líder de um partido às suas instituições, que podem ser consolidadas. Eu não acredito num político bem-sucedido que, a determinado momento, quando ele sai, muda todo o partido fica fragilizado. Isso não é uma senha de sucesso. Eu acho um indicador de sucesso de um político é que, quando termina o seu ciclo, ele vai, claro que afeta a dinâmica do partido, mas não um ponto de pôr em risco as conquistas já alcançadas. Eu, não sendo membro da UNITA, tinha uma grande expectativa de que, depois desse período, o presidente Samakuva iria, pura e simplesmente, cumprir aquilo que prometeu, deixando um legado muito importante. A UNITA foi, do meu ponto de vista, dos projetos políticos, o que consistentemente foi ganhando, pelo menos, votos. Isso se vê a nível da sua composição na Assembleia Nacional. Provavelmente começaram, se bem me recordo, com 8 deputados, ou 16, foi uns 16, e hoje estão
51.
Com 51, epa, isto é um crescendo, isto é o legado que eu desejaria que ele deixasse ao seu partido. Normalmente os estudiosos da ciência política, normalmente, às vezes tentam dizer, epa, em política, o que é não é, né? No sentido dele pode dizer que sai, mas depois... É claramente maquiavélica e perigosa. Em minha opinião é... Houve uma promessa de abandonar e foi feita essa promessa. Eu abandono incondicionalmente. Não havia condição de... Epa, abandono no caso de... Não, a ideia é... As eleições, é coisa, e acho que é um bom momento para sair. E eu acho que é cumprir a promessa. E isto é um problema que vamos tendo um pouco nos vários partidos. Nos, mesmo o próprio partido em Pelá vai se confrontar com isso. O presidente Zé Eduardo dos Santos anunciou um time que iria sair da política. É importante que estes líderes depois não se deixem influenciar pelos ciclos mais próximos, dizendo, não, epá, tem que continuar. Como o Leitor Verde diz, depois perde-se o time de saída e as pessoas saem fragilizadamente. Né? Estou fazendo uma alegoria com o desporto. Isto é como aquele jogador que está extremamente cansado, não tem condições físicas de continuar a jogar, mas porque reúne a simpatia, os adeptos até gostam, têm memória dos seus áureos tempos, o mantém em campo durante muito tempo. Isto mancha claramente e facilmente apaga os bons momentos que nós vimos este jogador em forma. Eu acho que eles não precisam de sair assim e eu creio que os nossos políticos deveriam aprender o momento de sair, o momento certo de sair, porque até isto impede o surgimento de novas lideranças, o despertar de novas, o despontar de novas lideranças. E esta coisa não pode ser vista com o taticismo político, não. Eu acho que é isto. Tenho receio que nos esqueçamos, mas também eu gostaria de dizer, ainda no cenário político, algumas coisas que correm o risco de ficar esquecidas. Havia promessas muito claras sobre as eleições. E eu devo dizer que me soba menos sobre as autarquias. E me soba menos aqueles discursos que agora vêm. Não, ainda temos que criar condições. O debate das autarquias não é um debate novo. Eu gostaria muito, e este é o meu desejo para o próximo ano, que o debate comece sobre outras bases. Dá essa sensação que estamos ainda no debate de vamos criar condições. Não, não. Eu creio que devia haver um compromisso sério de... Tal como vimos, tal como o país está a viver esse momento de euforia com muitas mudanças, uma das mudanças positivas, do meu ponto de vista, deviam ser a questão da autarquia. Também acredito que deveria haver politicamente um novo compromisso, tal como há o de combate à corrupção, o nepotismo, por maior transparência, um novo compromisso, uma nova narrativa sobre o combate à pobreza, que eu acho que a nossa é extremamente obsoleta, é antiquada e precisamos de dar também aqui, demonstrar à sociedade que, pelo menos, com os meios que temos atualmente, há uma predisposição de construir novos modelos para o combate à pobreza. E estes modelos, antes de serem sociais e económicos, começam por ser políticos. Eu acho que precisamos de um novo compromisso político.
Félix Miranda e Sérgio Calundungo foram os convidados desta última edição da Mesa Redonda de 2017. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.
Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar de como os angolanos passam o ano. Por agora, vamos à música com Seth e Ademásia, Nosso Amor.
Amor, tu e eu, é outro nível. Nosso amor é alto nível. Oh, te quero ver todo sempre. Não,
eu te amo como ninguém, como ninguém. E é para todo sempre. Te juro que tu és o meu zero, que sem ele não se faz o Deus. Você afastou todas que tentaram te afastar de mim. Eu fiquei só tua, só tua. Você é amor, 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 amor.
Nosso amor é pra sempre.
Amor, nosso amor é pra frente. Amor, nosso amor é pra frente. Ai, nosso amor.
A Voz da América, emissão vespertina em português, 30 de dezembro de 2017. Convosco está Ana Guedes na apresentação. A produção é de Mariano Bartolomeu. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Votos, boas festas, um felicíssimo 2018 que se aproxima a passos largos. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com, estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, com a retransmissão local da Voz da América, em Moçambique, estamos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro em Quelimane, com a nova Rádio Paz. Na Guiné-Bissau estamos em FM em Bissau, com a Pidjigiti, a Capital FM, estamos também em Bafatá, com a Rádio Comunitária, em Gabu, com a Rádio Sichanoko. Dentro de minutos, como é habitual na emissão de sábado, as últimas novidades musicais, as últimas tricas em termos de música e depois vamos ter as melhores vozes femininas americanas, em termos de música, claro, de 2017. Mas para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, e ao microfone convosco mais uma vez o João Santa Rita. Pequenas manifestações eclodiram hoje no Irão, em redor da Universidade de Teherão, com estudantes envolvidos em escaramuças com a polícia. Foi o terceiro dia de manifestações contra o governo no país. O ministro do Interior apelou, entretanto, aos cidadãos do país para evitarem o que chamou de ajuntamentos ilegais, afirmando que quem participar estará a criar problemas para si próprio e para outros cidadãos. Manifestações pró-governamentais ocorreram hoje também para assinalar o primeiro aniversário do fim das grandes manifestações antigovernamentais de 2009. Milhares de pessoas participaram nestas manifestações pró-governamentais. Na Rússia, as autoridades anunciaram a prisão de um homem suspeito de estar envolvido no ataque bombista na cidade de São Petersburgo na quarta-feira. A explosão na quarta-feira feriu pelo menos 13 pessoas. O ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico. Na República Democrática do Congo, as autoridades proibiram uma manifestação organizada por igrejas católicas e prevista para amanhã em Kinshasa. A manifestação tinha sido convocada por cerca de 150 igrejas católicas para protestar contra a permanência no poder do presidente Joseph Kabila. Entretanto, um porta-voz militar diz que foi preso o chefe de uma aldeia que se pensa ter ordenado o assassinato em março de dois peritos das Nações Unidas. Os dois peritos, de nacionalidade sueca e americana, respectivamente, estavam a investigar a presença de valas comum na região de Kasai. A empresa russa que fabricou o primeiro satélite de comunicações de Angola confirmou que foi restabelecido o contacto com o mesmo. Os controladores tinham perdido o contacto com o Angosat 1 pouco depois deste ter sido lançado para o espaço na terça-feira. Especialistas foram citados na imprensa russa como tendo dito que a perda de contacto ocorreu quando, como programado, o satélite estendeu painéis solares. A companhia RSC Energia disse numa declaração que os engenheiros tinham restaurado comunicações com o Angosat 1 e que todos os parâmetros dos sistemas de bordos são normais. O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, anunciou o estado de emergência nos estados de Kassala e Kordofan do Norte por 6 meses. As autoridades disseram que a decisão está relacionada com as campanhas de desarmamento em Darfur, na região do Nilo Azul, que se iniciaram em outubro. Não foram dados outros pormenores. Esta é a Voz da América, escutam o noticiário. Ao microfone, João Santa Rita. Petroleiros russos forneceram petróleo à Coreia do Norte em pelo menos 3 ocasiões nos últimos meses, fazendo transferências para navios norte-coreanos no alto mar, disse a agência Reuters, citando fontes do Serviço de Segurança Europeus. Uma das fontes disse não haver indicações de que estas ações foram apoiadas pelo Estado russo. A China negou ontem ter enviado petróleo para a Coreia do Norte em operações de transferência no alto mar. A Coreia do Sul apreendeu um petroleiro registado em Hong Kong, alegadamente envolvido na operação.
Obrigada, horas de notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado, 30 de dezembro de 2017. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, teremos, na primeira meia hora, como os angolanos passam o ano, como saltam de 2017 para 2018. E claro, domingo, saúde com a doutora Graça Madecinha e depois muita música para nos embalar para 2018. Esperamos assim voltar a ter a vossa companhia amanhã, domingo. Para já, vamos então ao Top 10 da Música da América, hoje, com as mulheres que marcaram musicalmente 2017.
Bem-vindo ao Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Saleta. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Bem-vindos ao Top 10 da Voz da América. Convosco está Ana Guedes, na produção Mariano Bartolomeu, na música Dan Brown. E esta semana, Top 10 americano da Voz da América, dedicada às 10 artistas mulheres que brilharam em 2007. São muitas as surpresas, mas antes, vamos às notícias. Diana, a princesa dos Barbados, está agora empenhada numa nova cruzada. Depois do primo ter sido morto a tiro na sua ilha, Rihanna começou a apelar ao fim da violência com armas de fogo. Steven Kazen Allen foi morto no dia a seguir ao Natal, quando um homem se aproximou dele e começou a disparar. Os Barbados têm sido palco de crescente violência. It's my way all day, won't have it any other way. You don't want no way saying, I don't treat you right, babe. Don't wanna go out and dance like we used to. Don't wanna Netflix and chill, girl, you never in the mood. Your phone stay on vibrate. Baby, who the hell calling me late? Every other day your story changes. If you ain't really gonna love me, baby, I can leave you. Let it be made. That's who we for. How you gonna be mine if he's yours? Diz-se que está a fazer um ultimato. Ele ouviu. Este é o título da mais recente produção musical com a voz de Chris Brown, o ex de Rihanna. É uma das novas faixas da edição de luxo, com 40 faixas, saídas há duas semanas, com o título Heartbreak on a Full Moon, coração partido com lua cheia. Conhecido pela relação intempestiva e quantas vezes violenta com a princesa dos Barbados, Rihanna, a Chris fala em Him or Me, sobre adultério e relações fracassadas. Dance with my dogs in the nighttime. Trap with the chickens like Popeye. Money changing colors like tie-dye. I'm just trying to get it, I ain't trying to die. No, you got a finger on your foot, it make the world cry. In the kitchen, wrist twisted like a stir fry. Hold them bands down, hey. Hold your man down. Hey. Who told you come around? Who? It's that trap sound. Designer, gold, show, trap. Migos é um trio de hip-hop de Lawrenceville, na Georgia, formado em 2009. Os seus três componentes são conhecidos pelos nomes artísticos de Quavo, Offset e Takeoff e acabam de ver a sua estrela musical ascender ainda mais com a revelação de que o single Stir Fry vai ser a música oficial do fim de semana dos Jogos das Estrelas de Basketball, competição que vai ter lugar entre 16 e 18 de fevereiro em Los Angeles. Stir Fry canta-nos, não discrimina os jogadores que têm tamanhos diferentes. Assim, encerra o ano na melhor, depois do LP Culture, que era bafado do outro músico. E depois das notícias da semana, agora as 10 cantoras mulheres que lideram a lista da Billboard dos maiores sucessos em 2017 e que vão do solo ao pop sem esquecer rap. Alguns nomes vão surpreender e algumas ausências também. A big beautiful brain with a pretty face. Yeah, a baby doll with a briefcase. Yeah, a hot little hurricane. Feminine and soft, but I'm still a boss. Yeah, red lipstick, but still so raw. Yeah, Marilyn Monroe in a monster truck. Em décimo lugar está Katy Perry. Este ano ela lançou o álbum Witness, a 9 de junho, com 15 músicas. E antes do Natal, Perry disponibilizou um novo videoclube para a música Hey Hey Hey, inspirada em Maria Antonieta e Joana d'Arc. Hey, ouvimos Hey 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 de Katy Perry, uma das 10 melhores artistas com álbum lançado em 2007 e segundo a Billboard. Que ocupa num lugar, por norma lidera sempre as tabelas, mas este ano teve alguns inconvenientes em termos de saúde. Embora tenha lançado o álbum 25 em 2016, já no final do ano, foi em 2017 que a Adele viu os louros das músicas como Hello, ao ganhar uma categoria Álbum do Ano nos Grammys 2017, derrotando outra diva da mesma categoria, Beyoncé. Estamos então a ouvir outro sucesso do álbum 25 de Adele. Segue-nos nas redes sociais, estamos em VOA Português, isto no Facebook, estamos no Instagram e no Twitter, no WhatsApp, o nosso número é mais 1-908-652-4584 e encontram-nos através da Top 10 Americano. Now you're out here looking like regret, ain't too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it might hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is bad chicken, baby, I'm a baddest. Stop playing with a savage, can't have this, can't have this. And it'd be nice for me to take it easy on ya, but nah. Oitavo na lista das melhores artistas mulheres que mais sucesso fizeram na música em 2017, encontramos Demi Lovato. Não é de estranhar. A artista pop lançou a 29 de setembro Tell Me You Love Me, um álbum com 15 músicas. Sorry Not Sorry foi um dos temas que a manteve durante semanas no Top 10 americano 2017, que destaca as 10 mais ouvidas todas as semanas. Vamos ouvir então Sorry Not Sorry, Demi Lovato. Depois da Demi Lovato, vamos para a rainha do Instagram, chama-se Selena Gomez. Teve um ano conturbado, acabou o namoro com The Weeknd, foi operada, parece que está a fazer os passos com o seu ex, também ele cantor, Justin Bieber. Este ano, Gomez foi eleita a mulher do ano pela Billboard, lançou as músicas Fetish e Wolves e apoia um centro de investigação para a doença de lúpus. Ela tem o 7º lugar desta lista das cantoras que fizeram mais sucesso em 2017, com ou sem álbuns lançados. Vamos ouvir Fetish. Take it or leave it, baby, take it or leave it. But I know you won't leave it, cause I know that you need it. Look in the mirror, while I look in the mirror. Baby, I see it clear, why you wanna be near. I'm not surprised, I sympathize. I can't deny. Segue-nos nas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, encontra-nos VOA Português. O WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584. Waiting for the time to pass you by. Hope the wind to change your mind. I could give a thousand reasons why. And I know. E o texto é de Alexia Cara, canadiana de 21 anos, lançou em 2017 o single Stay e colaborou com o rapper Logic num outro sucesso, a música 1800-273-8255. Ouvimos Stay de Alexia Cara, a nossa sexta classificada. Estamos a ouvir as 10 artistas mulheres que mais sucesso obtiveram em 2017. Este é o Top 10 americano da Voz da América, que passa as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos. E em quinto lugar, na lista das artistas mais ouvidas em 2017, isto segundo a Billboard, está Lady Gaga. Gaga, cujo nome verdadeiro é Stephanie Joanne Angelina Germanotta, não lançou um álbum novo em 2017. O mais recente é Joanne, de 2016, com 14 músicas, entre as quais conta Million Reasons, 1 milhão de razões, um sucesso aclamado já em 2017. Vamos ouvir. You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. I bow down to pray. I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through all this worn out leather. I've got 100 million reasons to walk away. But baby, I just need one good one to stay. Top 10 americano da Voz da América esta semana é dedicada às artistas mulheres que fizeram sucesso em 2017. E o Top 10 americano da Voz da América está disponível para download em www.voaportugues.com. I don't like your little games. Don't like your tilted stage. The role you made me play, the fool. No, I don't like you. O quarto lugar da lista das artistas de maior sucesso em 2017, segundo a Billboard, é nada mais, nada menos que Taylor Swift, não poderia faltar. A cantora country pop lançou este ano o álbum Reputation, no género electropop, com muita pompa e circunstância ao estilo Swift, com muito beat também. A artista que adora polémicas apresenta o álbum com a música Look What You Made Me Do, que mereceu várias respostas, especialmente do casal Kardashian West.
What you just made me do, look what you just made me do. I don't like your kingdom. Hey, can you say someone belongs to me? You asked me for a place to sleep.
E vamos ao terceiro lugar da lista das artistas com maior sucesso em 2017, segundo a Billboard, que tem nomes surpreendentes e ausências inesperadas. A número 3 é Elsie, a americana nativa de Nova Jersey, canta eletropop e a música Bad at Love, cujo vídeo foi lançado em 2017. É uma bela fusão entre o pop e a música eletrónica. Vamos ouvir então Bad at Love. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes, cause I'm bad at love. But you can't blame me for trying. You know I'd be lying, saying you're the one. That could finally fix me. Looking at my history, I'm bad at love. Quase a chegar ao fim deste top que revela as 10 melhores artistas mulheres nos Estados Unidos, segundo a Billboard, vale a pena lembrar que todos os programas do Top 10 americano da Voz da América estão disponíveis para download em www.voaportugues.com. Vamos à segunda posição, que é de uma princesa. Rihanna, a princesa dos Barbados, também teve um ano fantástico, apesar do seu álbum Anti ter sido lançado em 2016. 2017 tratou-a muito bem com uma música em especial a fazer as honras. Honra. Work, que vamos ouvir já a seguir. Just get ready for work, 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 work. You see me, I be work, 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 work. You see me do me dirt, 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 dirt. It's something about that work, 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 work. Da, 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 da. When you walk out, da, 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 da. Before the table turn, 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 turn. Beg you something, please. Baby, don't you leave. Don't leave me stuck here in the street. Work é do álbum Anti de Rihanna. E antes de conhecermos o primeiro lugar, os nossos desejos de um 2018 fabulístico, que é uma combinação de fabuloso e fantástico. Este foi o Top 10 americano da Voz da América, uma edição especial de artistas mulheres que foram fabulísticas em 2017. O primeiro lugar é de Ariana Grande. Ela lidera a lista das melhores artistas de 2017 com o álbum The Best, um álbum com os melhores hits da cantora. Entre as 16 músicas, uma fez um sucesso tremendo, Side to Side, que conta com a participação de outra fera, Nicki Minaj. Ana Guedes, Mariana Bartolomeu e Dan Brown despedem-se com votos de boas entradas em 2018. Vamos ouvir Side to Side de Ariana Grande e o fabulístico 2018.
slow. Wrist icicle, ride bicycle. Come true, yo. Get you the cypher blow. If you want a menage, I got a tricycle. All these hoes with my mini-me. I be smoking, so they call me Young Nicky Chimney. Rappers and they feelin' so they feelin'.
E quase no final, no resumo das principais notícias deste sábado.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Pequenas manifestações eclodiram hoje em redor da Universidade de Teherão, no Irão, com estudantes envolvidos em escaramuças com a polícia. Manifestações pró-governamentais também ocorreram hoje para assinalar o primeiro aniversário do fim das grandes manifestações antigovernamentais de 2009. Milhares de pessoas participaram nestas manifestações a favor do governo iraniano. Na Rússia, as autoridades disseram ter preso um homem suspeito de estar envolvido no ataque bombista na cidade de São Petersburgo, na quarta-feira. A explosão na quarta-feira feriu pelo menos 13 pessoas, mas nenhuma com gravidade. O ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico. Na República Democrática do Congo, as autoridades proibiram uma manifestação organizada por igrejas católicas e previstas para amanhã, em Kinshasa. A manifestação tinha sido convocada por cerca de 150 igrejas católicas para protestar contra a permanência no poder do presidente Joseph Kabila. Entretanto, um porta-voz militar disse que foi preso o chefe de uma aldeia que se pensa ter ordenado o assassinato em março de dois peritos da ONU. A empresa russa que fabricou o primeiro satélite de comunicações de Angola confirmou que foi restabelecido o contacto com o mesmo. Os controladores tinham perdido contacto com o Angosat 1 pouco depois deste ter sido lançado para o espaço na terça-feira. A companhia RSC Energia disse numa declaração que os engenheiros tinham restaurado comunicações com o Angosat 1 e que todos os parâmetros do sistema de bordo são normais. O presidente do Sudão, Omar al-Bashir, anunciou o estado de emergência nos estados de Kassala e Kordofan do Norte por 6 meses. As autoridades disseram que a decisão está relacionada com as campanhas de desarmamento em Darfur e na região do Nilo Azul, que se iniciaram em outubro. Não foram dados outros pormenores. E segundo a agência Reuters, citando fontes de serviços de segurança europeus, petroleiros russos forneceram petróleo à Coreia do Norte em pelo menos 3 ocasiões nos últimos meses.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 30 de dezembro de 2017, espero Ana Guedes, com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, um abraço, boas festas e um bom ano 2018.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.